Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Melhores Adeptos. Hoje, o episódio número 23, vamos falar das infraestruturas dos nossos clubes para além do desporto. Para que é que servem as infraestruturas no estádio do Restelo e no estádio do Bonfim? Vamos falar também sucintamente dos emblemas dos clubes, os emblemas do Vitória e do Belenenses. Iremos fazer a nossa normal análise à jornada anterior, neste caso a jornada 26, onde o Belenenses foi ganhar historicamente e de forma heroica ao Gil Vicente, por 1-0, e onde o Vitória calmamente deu o bailinho da Madeira ao Nacional e ganhou por 3-0, numa excelente tarde de futebol. Vamos também fazer a nossa normal análise à tabela classificativa, seguida então da projeção e da previsão da perspectiva para a jornada 27, onde o Vitória vai jogar a Coimbra e o Belenenses vai receber aqui no Restelo o Guimarães. Hoje, nos temas gerais, vamos abordar a temática das infraestruturas dos nossos clubes, dos melhores adeptos, mas em ações não desportivas, ou seja, não diretamente ligadas ao futebol ou às modalidades. Pedro, o Vitória tem um espaço, um estádio, tem pavilhões. Para além da atividade desportiva, consegue rentabilizar esse espaço? Tem lojas, tem restaurantes, tem loja do clube, tem algum comércio?
Então pronto. O Vitória, o estádio Bonfim, em termos das infraestruturas adjacentes, tem o bingo, tem o pavilhão António Velas, que tem lá um cafezinho, tem algumas coisas dentro do estádio que vendem bifanas e...
Mas é só em dias de jogos.
São em dias de jogos, umas infraestruturas fantásticas. E depois temos a loja do Vitória, que era algo que eu criticava há algum tempo, que era uma coisa, embora muito simpática, era muito pequenina, embora fosse muito simpática, e a senhora que lá está é um doce de senhora que vê-se, acima de tudo, que é vitoriana e tem prazer naquilo que faz. Felizmente, eles aumentaram a loja do Vitória, praticamente duplicaram ou triplicaram a área existente. Existe já uma maior oferta de produto e de merchandising do clube. No entanto, quando a loja abriu, se não me engano, no primeiro ou no segundo fim de semana, quando eu entro lá, não tinham quase nada. Tinham basicamente fato de treinos e uns fatos de treinos. E sido, acho que tinham mais fato de treinos.
Pode ter sido casual, pode ter sido um.
Acho que foi no início. Eu quero que vamos acreditar que sim. Não voltei lá, a entrar lá porque tem estado muita gente e quando chega em cima, já chega um pouco em cima da hora dos jogos e como tem corrido bem, venho na euforia total, já nem sequer me lembro de lá ir à loja, mas finalmente está uma loja.
Ao nível do Vitória.
Sem dúvida. Sem dúvida.
E o estádio? Vocês costumam rentabilizar o estádio para além do futebol? Fazem lá concertos ou outro tipo de eventos? Há festas de aniversário lá? Ou batizados e casamentos?
Confesso que não sei. Sempre temos as marchas. As marchas andam lá à volta da antiga pista de Tartan, aquela pista que lá está, onde basicamente hoje em dia serve para andar os carros do nosso patrocinador de um lado para o outro. Mas...
Bem bom, não?
Sim, é o que há. O patrocinador já é bem bom. E agora a Vitória, como está em grande, então melhor ainda. Então é um orgulho que eles têm. Por isso, mas não tem sido rentabilizado.
Tem algum restaurante no estádio?
Não.
Miguel, o Restelo. O Restelo tem muitos espaços comerciais, ou não? Tem loja? Loja do clube, tem loja?
Neste momento, não.
Não tem loja
não
do clube?
Não tem, mas vai ter brevemente.
Mas já teve.
Já teve, claro que sim, sempre teve. Às vezes melhor gerida, outras vezes pior gerida. Agora, neste momento não tem, mas vai abrir numa outra zona supostamente mais com maior e com mais variedade de equipamentos e por aí fora. Aliás, tudo isto está dentro de um projeto, espero eu, de requalificação do espaço do Restelo, que tem um ano, comecei a ouvir falar nisto há um ano. Note-se que o Belenenses, por causa de se situar na zona do Mosteiro dos Jerónimos, tudo o que tinha a ver com requalificação do espaço foi sempre vedado pelo PDM da Câmara. Nunca foi permitido fazer qualquer tipo de alteração à vista aérea. Felizmente, pelo menos o ano passado, o Presidente António Soares, o Presidente da Direção, penso que encaminhou e bem, geriu bem a questão, e o que se previa-se um plano de requalificação, que incluía um supermercado, abaixo do Maracanã, um supermercado, não sei se um pouco...
Qual é que é o outro clube de Lisboa que tem também um supermercado?
Não sei.
Acho que é Alvalade, não é?
Sim, mas não era uma coisa desse género, um supermercado, um pico-doce.
Coisa como deve ser.
Como deve ser. Aliás, o processo de qualificação foi iniciado com o Maracanãzinho, que é o relevado, o último relevado, tem cerca de meses, já foi conseguido, na zona sul do estádio. Depois, para ver-se a requalificação de todos os campos, mais do polo desportivo do que outra coisa, no fundo, com um melhor aproveitamento de espaço, a construção de um novo pavilhão.
Sem ser para o desporto, o que é que o Restelo
tem?
Não,
mas é isso. É neste momento,
sim, hoje.
Neste momento,
tem um grande restaurante, não é? Um restaurante conhecido.
Tem um restaurante, tem um restaurante razoável, Zitz.
Qual é que é o nome?
O Varanda Azul. O Varanda Azul. É um bom restaurante. Tem agora a Petisqueira Matateu. Muito razoável. Depois tem o bar das piscinas, tem o bar de
e eventos, vocês alugam o estádio para eventos?
Há alguns concertos, há o Panda. Festival Panda, né, que é sempre muito agradável.
E o Papa? Já lá fiz o CDC, em grande.
Também eu. Eu acho que sim, faz parte, não é? O estádio do Restelo tem a possibilidade de permitir a entrada de caminhões para montagem de palco, que nem todos os estádios permitem.
Porque é um estádio.
Claro, exatamente.
Não é um campo de futebol, é um estádio.
Mas eu volto, é um estádio. Mas deixa-me voltar atrás, porque eu volto a insistir na importância de requalificação do espaço, porque isto é uma zona da cidade muito privilegiada, com um polo universitário muito próximo, com muita gente. Pá, então, as ideias que existem neste momento para... Eu conheço alguns espaços, aliás, o Estádio da Luz, as imediações do Estádio da Luz é um exemplo de um espaço bem aproveitado. Há montes de pessoas a circular ali porque há bancos, há cafés, há lojas, há MediaMarkt. As pessoas, de facto, circulam ali. E ao circularem ali, gastam dinheiro e o clube rentabiliza o espaço. O Guimarães é exatamente a mesma coisa. Lá em cima tem uma série de empresas, uma série de lojas. As pessoas requalificam, as pessoas andam por ali e, de facto, o clube sente-se vida no clube. E a ideia do Bolonense é fazer o mesmo. Eu penso que a construção do supermercado já devia ter começado, deve estar com alguns atrasos. Eu confesso que não tenho explorado o tema nos últimos tempos, não me tenho tentado informar. O que estava previsto era uma requalificação em que eu estava perfeitamente de acordo e era ótimo que isso acontecesse. Não sei em que pé que está, gostaria que não tivesse sido posta, a ideia não tivesse sido posta para trás da porta.
Bom, ainda falando aqui nos temas gerais dos melhores adeptos, nós já falámos aqui de símbolos do clube, já falámos dos estádios, já falámos dos equipamentos, já falámos de jogadores icónicos. Vamos agora, se calhar, falar de uma coisa que ainda não falámos, que é o símbolo máximo do clube, que é o emblema. Pedro, um emblema ou é um logotipo?
Eu percebo a pergunta.
Aquilo é uma
porque
marca?
No site do clube está o logotipo, não é? Isso ainda não escapa nada. É o emblema do clube.
É o emblema.
Pronto. O emblema do clube...
Conta-nos a evolução.
Não teve grandes alterações, tem-se quase, sinceramente, segundo o que está no site do clube.
Não teve grandes alterações, o primeiro não tem a ver com o último.
Sim, mas não teve, salvo seja, não teve muitas alterações a nível de, em termos de ter alterado muitas vezes. Alterou poucas vezes.
Ah, ok.
Pronto, era isso que eu queria dizer. Pronto. Nasceu de uma maneira muito simples, a dizer VFC, que era Victoria Football Club, à inglesa.
Por isso é que eu acho o Belém à portuguesa, é clube de futebol, vocês é à inglesa, é Vitória Futebol Clube.
Claro que na altura o que vingava, e a história, a origem, a génese do futebol tem um país, que é a Inglaterra, foi só por causa disso. Nós somos...
Bom, mas poucas alterações no logotipo, no emblema.
Sim, depois um segundo, quando tinha a bola, aquelas bolas antigas, que eu acho um emblema fantástico, no segundo...
Mas
já,
a bola
já...
ainda está presente no emblema atual, está lá muito
escondida. Sim, sim, mas não está tão evidente. No terceiro emblema e o último, pronto, já é a ligação à cidade, onde tem uma coroa, pode ser uma coroa, um castelo com três torres, que exemplifica o São Filipe, o Castelo de Palmela e o Castelo de Sesimbra. Depois também tem a roda da bicicleta, onde o Vitória na altura era forte. Porque
a roda da pasteleira, não é?
Não. Aquele era um ciclista.
Mas desta última transformação, a roda quase que desaparece. Não se percebem que é uma roda. A outra percebe-se que é uma roda, mas...
Mas está lá.
Está lá.
Mas está lá. E ainda tem, assim, o louro, que tem a ver com a glória, que vem do tempo dos romanos.
E já que mudaram o logotipo várias vezes, porquê é que não corrigiram a data para 1910 e continuam 910?
É para que façam essa pergunta.
Ah! E já agora... Porquê é que tu fazes confusão que se chamem Setúbal ao Setúbal, se a única coisa que está escrita no emblema é Setúbal?
porque está lá Vitória Futebol Clube. Não, e tá... Setúbal é a ligação do clube à, da clube à cidade, onde o próprio símbolo, e ali as torres, evidencia isso mesmo.
Gostas do teu emblema?
É uma linda deles todos.
Miguel, o Belém, ao contrário do Vitória, teve muitas pequeninas alterações, mas do primeiro para o último, as alterações são mínimas.
Pequenos. Sim, o que lá está, basicamente o que lá está e que salta à vista é a Cruz de Cristo, no fundo. Que, epá, que não é necessário ser um grande gênio para perceber que está associado à zona do clube, está associado às caravelas e às conquistas e à grande glória dos descobrimentos e a ideia do ir à procura de um mundo novo e no fundo com aquele sentimento de vitória e de perseguir a vitória que os primeiros que o Bolonenses tinha e felizmente ainda tem. Aliás, notou-se esta jornada, esta semana, de facto, a Cruz de Cristo estava lá. Mas estou-me aqui a censurar. Portanto, basicamente, o emblema do Belenço não tem. Não
mas
tem.
O emblema do Belenço sempre foi assim. Então, o fundo branco, a Cruz de Cristo...
Tem um escudo.
As letras das iniciais.
Sim. E a Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo é o fundamental no emblema do Belenço. Não há muito mais a dizer.
O que é que tem mais a Cruz de Cristo? A bandeira da Madeira e um pouco mais, não é?
A bandeira da Madeira, a bandeira nacional, não é? A bandeira nacional... E basta.
E gostas do teu emblema?
Gosto bastante. Acho que a Cruz de Cristo é dos emblemas mais... É dos símbolos mais bonitos. Apenas a Cruz de Cristo é dos símbolos mais bonitos que temos.
Sim, é muito português. E achas que um ateu pode ser o Bolonenses?
Quem?
Um ateu.
Perfeitamente. Aliás, tens aqui um.
Análise à jornada 26. O Belém foi jogar com o Gil Vicente... e ganhou 1-0, e o Vitória recebeu em casa o Nacional da Madeira e ganhou 3-0. Pedro, estavas lá.
Como sempre, que posso.
Uma tarde bonita de futebol.
Futebol
espetáculo.
Fantástico. Nada melhor...
Sobre um pouco.
Não posso dizer isso. Gritou-se no estádio só mais um, é um facto. Mas não seria justo. Só entusiasma-se. E mais uma vez não sabemos jogar contra 10. Pronto, mas isso está mais para a frente. De facto, foi uma tarde de futebol fantástica, às 5 horas da tarde, com a mudança da hora, um sol fantástico. Boa companhia, a minha zona estava bem composta.
Mais ou menos quantas pessoas estavam no estádio, tens ideia?
Ah, poucas. Normal.
3 mil?
Sensivelmente.
Engana,
não é?
Engana. Olha, fazem uma coisa que no Belenço não fazem, metem a câmara do lado oposto
para
filmarem as pessoas.
Não é o caso.
Não é? Mas
não.
Eu estava a ver muitas pessoas na bancada central.
Sim, é do outro lado. Eu estou nessa bancada onde é filmado, que é que tem a Paula.
E é que tem mais gente nessa bancada?
Desmancela para ela.
É que no Restelo é o contrário, não é? O estádio parece estar vazio, mas o pessoal todo está
ao pé das câmaras.
Ali não é o caso.
Bom, foi massacre?
Não.
Como é que o jogo começou? Tu sentaste
e... Entra, está na tal de confraternizar, como está a falar dos melhores adeptos, só fazer perguntas, e de repente, pau, penalti. Tenho que dar os parabéns ao árbitro, porque teve coragem de marcar a um minuto, não tinha passado 2 minutos que era, marcar um penalti.
Foi à frente do árbitro.
Não tinha nada a fazer. Tal. Mas em muitos casos já se viu o contrário, com a situação dessa não aconteceu. Pronto, o Rafael Martins marcou um gol. Depois, aos 37 minutos, marca um golão.
Mas antes disso, penalti bem marcado.
Bem marcado.
Penalti muito bem marcado. Sim, a média altura, para o lado contrário do guarda-redes.
Mas eu queria fazer uma pergunta, já que se me permites. Pá, ainda estava 1-0, há um penalti. Um penalti a favor do Nacional, que não é marcado. Mas assim, daquelas coisas, não sei se concordas comigo, se viste ou se não viste.
Estava, foi mesmo à minha frente e digo-me uma coisa.
Não foi bem nada.
Foi mesmo bem mostrado ao Amaral.
muito bom. Bem me parecia.
Porque, sinceramente, ele se calhar até pode ter havido ali um toque. A bola não apanhava. Agora, da maneira como ele faz, o árbitro tem... Eu ainda não vi na televisão porque não tive necessidade, porque fui ao estádio. Agora, quem está no estádio, garantidamente é a sensação que dá. Como é, faz o penalti e é bem mostrado amarelo. Embora, quando o árbitro apita, vai correr a pensar, já está.
Miguel, na tua opinião, era penalti, então?
Era.
O Nacional foi das equipas que eu mais vi atacar em Setúbal. Mas o futebol é isso mesmo. As equipas que vão jogar o jogo pelo jogo a Setúbal este ano saem de lá goleadas. Não estou a falar, se calhar, de outros clubes que também têm capacidade, mas agora, dos três para baixo, As equipas que vão jogar abertas a Setúbal têm corrido mal para elas. Porquê? Porque nós colocamos o nosso futebol em campo. Embora tenha sido um jogo em que o Ricardo Horta conseguiu enervar todos os sócios, João Mário fez mais um jogo fantástico, o Dani aguentou com o meio campo estoicamente, Nelson Pedroso, por favor, ponham-me o outro miúdo, o Kiko, não percebo porque é que ele não jogou depois do jogo de Passos Ferreira. E depois, na segunda parte, o Nacional foi sempre à procura do resultado. Então, houve aquela expulsão que é bem expulso, que é uma agressão que tanto foi vermelha direta aos 35 minutos, e lá está. E mais uma vez não soubemos jogar contra 10. Pedro, não, todos os adeptos dizem, desculpa interromper, que é não expulsem ninguém.
Pedro, eu interrompi-te quando estavas a falar. O segundo golo do Vitória foi um golaço.
Foi o golaço.
Um gol, sim.
O golaço.
O estádio saltou todo.
Foi ao rubro. Foi absolutamente ao rubro. Ninguém, foi uma coisa impressionante, aquele contra-ataque. Quando o Nacional estava a carregar, verdade seja dita, não estava a carregar, foi um jogo muito aberto, muito bem disputado, e houve aquele gol, foi parece um gol de raiva que
e o 3-0? Arrumou. E o 3-0? Como é que foi a jogada?
Com naturalidade. Não. Foi uma insistência do Miguel Pedro, que não estava, que o pessoal já estava a dizer, passa a bola, estava a perder a bola, mas o homem insistiu, e quando eu pessoalmente já tinha desistido do lance, porque jogava com a bola e ia sair, sinceramente não sei como é que o Ricardo Horta marca aquele gol. Sinceramente não sei, porque entrar no estádio, se sabe que a bola vai sair, e ele marca o gol, fantástico, e ainda bem que o fez.
Foi futebol espetáculo, não foi?
Foi um belo jogo.
Vale a pena ir à bola.
Foi um belo jogo de futebol, e há muito tempo que vou à Vitória. O ano passado eu rezava para gritar golo, rezava para sair com um ponto, e quando saía com 3 pontos, parecia que tinha ganho o campeonato. Este ano, sinto-me quase um clube normal.
Quando as coisas correm bem.
É verdade.
Essa descrição que disseste agora faz lembrar um bocadinho, se calhar, aqui o nosso amigo Miguel, não é? Miguel.
Não sei o que é que tu queres dizer com isso. O que eu sei dizer é que o Bolonenses já não
ganhava fora. Viste o jogo em direto?
Ouvi o jogo na rádio, entrar a Antena 1 e a Rádio Barcelos. Porque, infelizmente, por motivos familiares, não pude ir lá acima. Se não tinha ido. Tive muita pena de não ter ido lá acima.
E o clube bem precisava de ter nesta altura.
Mas não foi, de facto, possível. O que é certo é que o Bolonenses fez uma exibição de raça. Apesar de jogar com o coração, jogou com muita cabecinha. Foi a melhor equipa em campo. Eu vi o golo nasce, não sei se vocês repararam, mas nasce de uma jogada estudada, de um canto.
E foi a segunda vez que tentaram,
e uns minutos antes podia ter acontecido. Portanto, vê-se de facto o trabalho do Lito, vê-se as declarações dos jogadores, vê-se a forma como os jogadores encaram o jogo, vê-se a forma como a equipa está montada.
Gostaste do jogo, então?
Gostei imenso do jogo.
Mas achas que o jogo, o Belém foi superior?
Foi superior, o Belém podia ter ganho por mais.
Eu só vi o resumo, não vi o jogo, não tinha verdade de ver o jogo, e pareceu-me que o jogo foi muito equilibrado.
O jogo foi equilibrado.
E aquilo que eu vi do resumo, o homem do jogo foi o Matt Jones.
Não, o homem do jogo, o Matt Jones, esteve lá em duas, fez duas boas defesas. Duas ou três boas defesas. Não, mas o homem está lá para isso, estamos a brincar.
Verdade seja dita.
O homem está lá para isso. Não houve assim nenhuma intervenção fenomenal, como já vi, se calhar, como aliás com o Passos. Vocês sabem que ali nas defesas do campeonato das defesas, um concurso de qualquer defesa, o Matt Jones nas primeiras 10 tem para aí 3 ou 4. Portanto, é um guarda-redes de facto.
E o Pava está lá?
Muito, não me parece.
É um guarda-redes fundamental. Um pouco contra o Vitória.
A questão é um pouco esta: que se o Matt não estivesse lá, se calhar as coisas neste momento seriam piores. O que é certo é que o Bolonenses neste momento deu um grande salto, não só em termos de.
Mas espera aí, já vamos falar disso. Tem lá, mas como falar do jogo.
Mas como de exibições era isso? Não ia por aí. Um grande salto em termos exibicionais. Fez uma exibição.
Poxa, o mercado de raça.
Não me interessa. Se reparares, o Tiago Queiroz.
Marcou mais um que o adversário. É o que interessa.
Isso parece o discurso do Mourinho.
Meu caro, o Gonçalo Brandão saiu lesionado aos 10 minutos. Pois foi. Tiago Queiroz saiu lesionado aos 24
tiveram
minutos.
Azar.
Eu queria. Não, isto não é azar. Se permites.
Não é raça.
Interromper. Não. É simples. No meu entender, posso estar errado. No meu entender é que, desde algum tempo, tem uma vida fácil, principalmente
nos treinos. E agora começaram a apertar
com eles.
É possível.
Começaram a apertar com eles e começaram a ver as lesões.
Não, mas o Gonçalo Brandão veio agora em dezembro.
E eles vão do Tiago Queiroz. O
Tiago Queiroz foi um bocado estúpido, queria meter a bola de calcanhar. Mas acontece, espero que ele recupere, que ele está de uma forma muito, muito, muito aceitável. Eu devo salientar, para além do Médio, que tu já falaste, a grande exibição do Fernando Ferreira. Eu volto a falar, o homem foi lançado há três jogos pelo Lito Vidigal e vê-se que, quando motivado, e se os treinadores o sabem trabalhar, é um jogador fenomenal. foi muito importante na subida do ano passado e este ano ainda não tinha aparecido. E está a aparecer a 5 ou 6 jornadas do fim e está a ser fundamental para a subida do Belenenses. Miguel Rosa, motivado, marcou o gol, fez uma boa exibição. André Geraldes, a defesa espetacular. Pá, mas eu também gostava...
Homem do jogo para ti.
O homem do jogo foi o gajo da Rádio Barcelos. Só disse as neiras, deixa-me só dizer isto. Mais gozo deu porque o pessoal do Gil Vicente e o Gil Vicente encheu o estádio naquela perspectiva
de comemorar
não sei muito bem o quê, o aniversário do caso Mateus e não sei, acicataram os ânimos, no fundo, na perspectiva de ganharem o jogo e enterrarem o Belenenses. Isto o que é que fez? Fez com que se calhar a equipa do Belenenses se motivasse e dessa volta, epá, e deu-lhes ali uma sapatada que deu um grande gozo.
Estas tricas também apimentam o futebol.
Epá, como é óbvio, claro, faz parte. Tudo isso faz parte, sobretudo quando nós ganhamos, não é? Isso é que as coisas correm de facto melhor.
E só com 4 portugueses, o Gil Vicente.
E quantos portugueses é que eu tinha? Tinha 10, mais uma vez no 11, não é?
Provavelmente.
Tinha o Rojas. Olha, lá está outro jogador que eu não estava a me esquecer de falar, e muito bem, como falámos a semana passada.
É o emprestado, não é?
Sim. O ano passado, mas isso não interessa nada. Neste momento está no Belenenses, é do Belenenses. Quantos lagartos é que tu tens na tua equipa?
Pelo menos dois.
João Mário, Betinho, não sei se tu ainda mais. Ainda bem. E tens aquele Rafael, o brasileiro, que é emprestado por um gajo de uma equipa brasileira, São Paulo, não sei do quê.
Sim, cara, sim. Peço desculpa interromper. Eu sei que vocês estão no vosso direito, mas tentem evitar termos como Lampiões e Lagartos. Nós temos uma audiência que não é só do Belenenses e do Vitória, está bem?
Que não tem que ser respeitada.
As pessoas merecem ser respeitadas.
Eu queria dizer, são por norte também.
Alguns são nossos amigos.
Há pouco esquecemos de referir, e se o senhor me permite, no 11 do Vitória, jogou pela primeira vez a titular o Betinho.
Ah, é verdade, jogou titular.
Outra vez uma bola na barra.
Coitado, o homem
foi um jogador que falhou muito espaço, não sei se era o nervosismo, falhou muitos espaços. A única coisa que fez, correu atrás lá à frente, moeu um bocado as defesas e fez aquele remate. Só mais outra coisa, o regresso de Paulo Tavares, em grande, entrou aos 84 minutos, mas continua com uma classe fantástica e vai ser o nosso reforço à próxima época.
Voltando para o jogo do Belém, tiveste um bocadinho mais tempo de antena. Miguel, queria dizer que eu fiquei muito contente pelo Belém ter visto.
Também eu.
Acredita, fiquei mesmo
também,
contente.
Gosto muito.
No primeiro episódio eu nunca pensei dizer isto. Fiquei genuinamente também, contente.
Também. Olha, também eu.
Vamos então à nossa normal análise à tabela classificativa, fim de então a jornada número 26. O Belém deu aqui um saltinho, continua com a mesma posição, está em 15º, mas agora destacou-se do último classificado, portanto o Olhanense está com 18, o Belém está com 21, colou-se, por assim dizer, ao Paços de Ferreira, que está com 23, e já não está assim tão longe do Arouca, que está com 25. O Vitória já não é o primeiro da segunda metade da tabela, agora é o último da primeira metade da tabela, está nos 8 primeiros, portanto está ali em 8º com 33 pontos. Continua no meio da tabela, muito bem avizinhado, quer por trás, quer pela frente, os outros clubes estão já coladíssimos. O Guimarães com 31, o Rio Ave com 31 e a Académica com 32. À frente tem o Marítimo com 34 e o Sporting Braga com 35 e não está assim tão longe o Nacional, que o Vitória ganhou 3-0, que está com 38 já nos lugares europeus. Miguel, Uma lufada ao fresco, mas não chega.
Não chega. Nós tínhamos 5 finais, ganhámos a primeira e agora temos 4 finais. A próxima final é com o Vitória. Com a equipa do Calçado, não é?
Esses.
Com a equipa do Calçado.
Então hoje vamos só rapidamente. Vou jogar contra Guimarães.
Vou jogar com o Guimarães em casa.
Em casa.
Com o Sporting em casa.
Com o Sporting em casa.
Com o Estoril em casa. É fora, mas é em casa, porque é ali ao lado. Portanto, é em casa e com o Arouca em casa.
Na última jornada.
Exatamente. Os próximos 4 jogos são em casa. Todos os adeptos do Belenenses deveriam ir a estes 4 jogos, porque de facto são 4 finais. Pai, e se nós ganharmos, se nós fizermos, ou se mantivermos esta toada exibicional e este querer que se viu em Barcelos, e se tem vindo a mostrar nos últimos 2 jogos, desde que o Lito entrou, nós vamos conseguir ficar na primeira divisão sem caliguilhas, sem precisar de nada disso. Estou perfeitamente convicto disto. Portanto, basicamente agora temos que ganhar ao Vitória, Guimarães, a seguir ganhamos ao Sporting e damos provavelmente o título ao Benfica, vai ser engraçado, provavelmente.
Acho que o Benfica já não...
Não, já poderá ser.
Já é.
Faltam 5 pontos.
Eu fiquei campeão.
Está bem, mas não interessa, mas no dia. Imagina eu ganhar ao Sporting e os benfiquistas festejarem, como aconteceu em 54, ou o que é que foi, já não me recordo o ano, em que aconteceu.
O Benfica é campeão para a próxima jornada. Já.
Não, é daqui a 5 jornadas. Ah, é? Faltam 5 pontos ao Benfica.
Bom, tu achas que consegues roubar pontos ao Guimarães? Ou...
Não é roubar, é ganhar. Eu tenho que ganhar o jogo.
Honestamente, tu achas que consegues ganhar os 4 jogos que faltam?
Não, mas posso tentar. Posso tentar.
Está bem. Isso é o teu desejo como adepto? Epá,
honestamente, eu acho que sim. Eu acho que sim. Pá, o Sporting vai ser complicado, como é óbvio. Mas o Guimarães está numa fase crescente. Não ganha 8 jogos. Eu acho que temos a obrigação de ganhar o jogo. Temos mesmo que o ganhar. Matem-se em campo, morram. Pá, têm que ganhar o jogo ao Guimarães. O Sporting, um empate. No Estoril também já provavelmente já tem a Europa assegurada nessa altura. Pá, vamos lá se calhar empatar, ou talvez ganhar. Na última jornada com o Arouca é a final, provavelmente, aqui no Restelo.
O que é importante aqui dizer é que dos vossos adversários diretos têm o Arouca e o Passos de Ferreira.
Certo.
Passos Ferreira vai ao Estoril.
Exatamente.
Estoril, quer, já na próxima jornada, que é ainda mais importante.
Certo, o Estoril para a próxima jornada precisa de ganhar ao Passo.
Depois recebe o Nacional esse que também vai fazer tudo por ganhar, claro. Porque precisa de ganhar por causa da Europa. Depois, tem os últimos dois jogos, aí o Rio Ave, aí já acredito no jeitinho, embora o Espírito Santo não acredite forma nessas conversas, que ele parece ser muito profissional, sinceramente. E a última jornada recebe a Académica também. Em casa, onde poderá haver alguma.
Eu aponto mais ao Arouca. Eu aponto mais na perspectiva de apanhar o Arouca. Porque, para já, ainda vou receber o Arouca. Portanto, são 3 pontos.
Na última
jornada,
está a 4 pontos do Belenenses. Vai ser muito decisiva.
Está a 4 pontos do Belenenses. Se eu ganhar a última jornada, já recuperei 3. Portanto, só fica mais um.
O Arouca aqui apanha o Benfica na próxima jornada.
Recebe o Benfica.
Recebe o Benfica. Portanto, vai aos gás do calçado, que estão todos listados a estarem atrás do Grande Vitória.
Recebe o Gil e vem aqui.
Recebe o Gil, recebe direto.
Eu acredito que o Arouca ganha o Gil e não faça mais pontos. Portanto, o Arouca, basicamente, vai chegar aos 28 pontos. E eu tenho que fazer 29.
Bom, então, e o Olhanense? Já não conta, não é? Olhanense é quem tem o pior calendário.
Eu só tenho que olhar para a frente, não olho para trás.
É verdade, não vale para trás.
Portanto, é isto. As contas são estas. Tu agora disseste tudo. O Arouca vai fazer 28 pontos. Eu tenho que fazer 29. 29, tenho 21, faltam-me 8. 8, tenho que ganhar. 2 jogos e empatar 2. Ou então ganhar 3. É isto.
Sim, o Olhanense vai agora a Rio Ave. Depois vai à Luz. Recebe o Porto e depois vai ao Super Vitória.
Vai ser mesmo só para a despedida.
Eu acho
não é?
Que o Olhanense faz 3 pontos, que são provavelmente em Setúbal.
Pedro, o Olhanense.
É possível, não me chocava. Não, mas que eu fizesse.
Toda a gente perde em Olhão, menos o Vitória que ganha.
É verdade.
Aliás, toda a gente ganha em Olhão.
Foi na altura que apanhamos a chicada psicológica. Que foi aquela
fase. Falarem em Olhão, vocês ouviram notícias de hoje que o ex-treinador foi convidado a regressar.
Quem?
O Abel Xavier.
Não posso.
Vinha hoje na imprensa. Foi convidado a regressar ao Olhanense. Bom, o Olhanense vai acabar a época no bom fim, provavelmente para a despedida, provavelmente, não sabemos. Pedro, tu estás a meio da tabela. Não desejas mais nada do que estar no meio da tabela?
Desejo.
Não, para este ano, o Vitória é um clube do meio da tabela.
Não penso assim, que é um pensamento muito pequeno.
Estás a 5 pontos.
Nós temos é que ter que perceber qual é que são os nossos objetivos e qual é que foi aqueles objetivos que nós nos propusemos no início do ano. Há aí outras equipas que ainda estavam a lutar pelo título e diziam, a nossa coisa é para isso só não sei o ano. Não, nós não temos esse tipo de discurso. Do Sportingista, para não dizer os lagares, pode ofender alguém. E a realidade é esta. O Vitória tem um orçamento baixíssimo. Sabes, as dificuldades que tem tido. Está a praticar um futebol excelente. Justiça seja feita. Grande mérito do Mota, porque fui buscar grandes jogadores desses. E do Conselho, que soube trabalhá-los. E buscar aquele reforço.
Mas qual é o objetivo do Vitória?
Neste momento, na minha opinião, marcar o máximo de pontos possíveis. Principalmente... alterar a situação existente relativamente em golos marcados e golos feridos, faltam 2 para empatar, ficar à frente dos gajos do calçado para eles perceberem qual é que é o lugar deles e basicamente praticar bom futebol.
Próxima jornada, Pedro, vais receber quem? Vais jogar com quem?
Na próxima jornada vou à Académica.
Académica lá em cima, em Coimbra.
Sim, com aquele jovem que eu não gosto muito, um tal de Conceição. Que eu acho que a nível de que não questiono que foi um bom jogador, também não questiono muito as tuas capacidades como treinador, às vezes faz um bom trabalho, às vezes nem por isso. Agora, como pessoa e a sua maneira de estar, não é das que eu prefiro, muito sinceramente. Acho que não faz falta ao futebol, ao menos com aquela maneira de estar, muito sinceramente. Principalmente nos estádios adversários, que tem que saber respeitar as outras pessoas. Mas pronto, vamos ganhá-lo só para ver a chumar.
Bom, Pedro, e se na loucura,
da loucura
de vocês conseguirem um lugar europeu, o Vitória tem estofo?
Não. Neste momento, não.
Metade da equipa são emprestados. Não de é vários clubes.
Não é por aí. Não é por aí.
Alguns vão ser vendidos.
Vamos lá ver uma coisa. O Vitória, as equipas que têm...
O estádio nem pode ser homologado para jogar na Europa.
Porquê?
Já não foi, fomos
jogar ao Alvalade. Mas não preocupa, não é isso que me preocupa. O que preocupa, mas a gente vai jogar um clube lá no...
Sabes que podes jogar no Restelo.
Se quiseres. O Miguel empresta.
É capaz de ser mais barato jogar no Alvalade. E o estádio é mais bonito.
Já estiveste a falar melhor.
Foram jogar fora e gastaram o quê? Gastaram muito dinheiro na Rússia?
Por exemplo, o Vitória, não, e depois caem naquelas ilusões de preparar uma equipa para a Europa, como aconteceu este ano com o Passo de Ferreira.
Normalmente não é nesse que deixem, ou quase.
Pá, não vale a pena estar a iludir-nos. Se nós queremos ter um objetivo europeu, só tem que fazer uma coisa.
Tens toda a razão.
Apostar a sério nas camadas jovens.
A médio prazo, não é?
Exatamente, a médio prazo, não é a curto prazo.
É
definir um objetivo daqui. Que eu faço profissionalmente, eu acho que é uma pessoa com dois dedos desta fase. Tem que pensar onde é que quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 4 anos. E eles têm que pensar, têm que criar um objetivo daqui a 5 anos, manter na primeira divisão, se desce, não tem estrutura, e criar nas camadas jovens estrutura para ter objetivos que sejam possíveis de alcançar daqui a 5 anos, sejam os quais forem. Agora, têm que ter um rumo e perceber onde é que querem estar. Neste momento, ir à Europa, para mim, não era bom para o Vitória, muito sinceramente.
Bom, fica então assim...
Eu gostava só de dizer uma coisa, passando para a luta, que não é a tua luta, felizmente para ti, da despromoção. Eu não tirava, eu estava a falar que eu precisava de facto de 28, de 29 pontos, mas atenção, o Gil Vicente, que tem 27 neste momento, não está fora da luta. Para já, o Gil Vicente está em queda. Vai ao Alvalade para a semana, a seguir recebe o Estoril, depois vai à Arouca e depois recebe o Nacional. Portanto, não me admirava nada que estes meninos ainda patinassem.
Ainda vai correr muita água nos campeonatos, cá em baixo, sem dúvida alguma.
Pai, se eu conseguir ganhar agora o Vitória de Guimarães, a coisa de facto pode de facto correr. Podem ser duas vitórias consecutivas. O jogo reveste-se de tal forma, de tal importância, que são duas vitórias consecutivas que nos catapultam para fora.
Digo, mas se não fosse na véspera do dia de anos da minha mulher, que é importantíssimo, até ir lá ia gritar pelo Belém. Uma coisa que nunca pensei fazer. Ia lá.
Bom, para acabar então, Miguel, com o Vitória Sports Clube em casa, no Restelo, qual é a tua antevisão?
2-0.
E o resultado aqui do clube dos melhores adeptos do Pedro?
Com? Agora estava a dizer.
Académica.
Com a Académica fora.
Em Coimbra.
Com o Sérgio Conceição, que tu não gostas.
Esse.
O Vitória está a jogar aberto, sem tranquilo.
Mas a Académica também,
Por isso é que vão perder.
Perdeu nas Antas e perdeu de uma forma, perdeu mal, né?
Deu 3-1.
Sim, mas o resultado é completamente enganador.
Completamente.
2-2.
2-2. Pedro, para o Vitória com a Académica em Coimbra, qual é o teu prognóstico?
2-3.
2-3, tu queres muitos golos.
Estão duas equipas que jogam futebol aberto.
Eu este ano habito-me a gritar golo e não quer mais nada.
E o do Restelo com o Belenense a jogar com a equipa do teu coração, inverso. 3-0
para o Belém.
Fica assim. Miguel, só mesmo para acabar uma última nota. Eu jogo no Totobola com uns colegas do trabalho. Eu fui o único que apostou que o Belém ganhava. O único dos meus colegas todos de trabalho.
Mais nada.